Bom dia. Alegria estar aqui com vocês. E eu estou muito contente de poder pregar no primeiro culto do primeiro domingo do mês de aniversário de 2 anos da Igreja Digital. Eu estou líder da Igreja Digital, então eu tenho um amor enorme por cada um de vocês que a gente já se conhece, novas pessoas chegando. E que bom que a igreja pode disponibilizar para vocês mais essas novidades, não é? Uma comunidade no WhatsApp, onde pessoas de todas as idades, né? Porque às vezes tem uma ou outra ferramenta digital que alguma pessoa mais idosa não sabe mexer, mas o WhatsApp, todo mundo sabe mexer. Então não tem desculpa. Você, isso é com você, que está aí na Igreja Digital, tá bom? Entra na comunidade. O Felipe, que é o nosso moderador do chat, vai colocar para vocês agora o link. Você clica lá, entra, você vai poder bater papo com pessoas, fazer amizades, pedir oração. É um espaço de relacionamento, que coisa linda. E que coisa linda é poder ter uma campanha evangelística direcionada especificamente para vocês. Eu não sei se você estava distraído na hora, mas olha, 20 de abril vai ter esse especial de Páscoa lindo, estreia de orquestra, estreia de coral da igreja. E é para você, não é para quem está do teu lado, não. Não é para outra pessoa que está no chat, não. Estou falando aqui com a Andréia Passos, com a Sônia Cury, com a Eliette, com a Giselda, com o Ricardo. É você mesmo, Ricardo. Com a Celeste Xavier. Com todos vocês que estão conectados com a gente agora pela Igreja Digital. 20 de abril, domingo de Páscoa, você está convocado a compartilhar o link com uma pessoa não cristã, para que ela possa cultuar conosco e que o Espírito Santo traga essa pessoa para a salvação. Você é um instrumento de Deus para isso. Assim como todos nós somos instrumento de Deus para a salvação de vidas. E eu quero começar falando com vocês de um grande desafio que todos nós temos, que é o pecado. Quem gosta de pecar aqui diz amém. Essa é a hora que eu pego quem está distraído, né? Tem uma pessoa, às vezes, está cochilando. Que bom que nenhum de vocês gosta de pecar. A pergunta é, se você não gosta de pecar, por que, então, você peca? Você acabou de dizer que você não gosta com o seu silêncio. Quem aqui peca, diz amém. É para dar esse amém meio chumbrega mesmo, porque é triste a gente pecar. Mas o fato é que todos nós pecamos. E é uma contradição. Se nós não gostamos de pecar, mas nós não pecamos, por que fazemos? E eu vou dizer para vocês por quê. E esse vai ser o tema da nossa mensagem. Você peca porque você não matou o girino. Eu vou repetir. Você peca porque você não matou o girino. É claro que isso é uma metáfora. Mas para explicar essa metáfora para vocês, eu quero apresentar um amigo meu, que devia estar aqui. Não sei se a tela não entrou, pessoal que está aí na projeção. Eu queria mostrar. Agora ele apareceu aí atrás. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Esse cara é o Philobates Terribilis. Pelo nome já viu que não é boa coisa. Philobates Terribilis, ele é conhecido como sapo de folha. Ele dá principalmente na Colômbia e ele é um dos sapos mais venenosos do mundo. Se você tocar o dedo nele, você morre. Ele secreta uma toxina letal. Então, qualquer pessoa que entra em contato com o Philobates terribilis vai morrer. Qual é, então, a saída para você não ter contato com o Philobates terribilis, que você não tem como tirar da tua frente, porque ele é venenoso? A saída é você matar o girino. Por quê? Porque o girino do Philobates terribilis não é venenoso. E o girino, você pode pegar, ele é a primeira etapa, vamos dizer assim, ele é a etapa que antecede o surgimento desse sapo, dessa morte que pula e coacha. E o girino não, você pode pegar, você pode manusear, você pode até comer, se você quiser, que você não vai morrer. Porque o girino ainda não secreta aquela toxina que mata a gente. Então, se você matar o girino, você nunca vai ter que se preocupar com o sapo. Está claro para vocês? Então, você está disposto a matar o girino para não ter contato com o sapo? Amém? Da mesma forma em que nós devemos nos antecipar e matar o girino para a gente não ter que lidar com aquele sapo mortal, Na hora que nós vamos lidar com o pecado, a melhor maneira de nós lidarmos com o pecado é nós nos anteciparmos e nós não chegarmos a enfrentar o pecado, mas nós matarmos a etapa anterior dele, que é algo chamado tentação. Se você costuma frequentemente pecar, como vocês confessaram, talvez você tenha aquilo que eu costumo chamar de pecado de cabeceira, que é aquele pecado que a gente detesta, mas a gente peca e peca de novo e peca mais uma vez e está sempre pecando e você está sempre pedindo perdão a Deus e você continua pecando. Por quê? Porque você não matou o girino. Quando a tentação chegou, você não matou a tentação antes que a tentação virasse pecado. Porque quem gera pecado não é a tentação. Quem gera pecado é a morte. Tiago 1, 14 e 15 diz que o pecado, quando se consumou, gera morte. E, ao mesmo tempo, nós vemos que tentação não é problema, porque o próprio Jesus em tudo foi tentado, como diz Hebreus 4, 15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você sabia disso? O autor de Hebreus diz que Jesus em tudo foi pecado. Ou seja, foi tentado. Ele foi tentado para roubar, ele foi tentado com tentações sexuais, ele foi tentado para sentir inveja, para desonrar a sua mãe, porque ele foi tentado em tudo. A Bíblia não diz em algumas coisas, está aqui, Hebreus 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, se Jesus nunca pecou, mas em tudo foi pecado, a gente vê que há um abismo enorme entre a tentação e o pecado. A tentação é o quê? A tentação é aquela inclinação, aquela força, aquele desejo, aquela coisa que faz você desejar fazer algo que você sabe que desagrada a Deus. E eu chamo coisa de propósito, porque a gente é crente, a gente ama Jesus, a gente sabe que o pecado mata, a gente sabe que o pecado entristece a Deus, o pecado tem consequências terríveis, mas a gente peca. Que coisa é essa? Porque existe em nós uma briga constante, o pecado que habita em nós. Como Paulo disse, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E eu respondo, Paulo, mate o girino. Veio a tentação, veio a vontade. Será que você peca frequentemente entrando na internet vendo pornografia? Será que você peca na sua empresa, no seu trabalho, agindo de forma ilegal? Será que você já se acostumou? Talvez todo mundo lá faça a mesma coisa. Que mal tem? Isso é a tentação. Mas a tentação ainda não gera morte. É o girino, não tem toxina. Então, o que você precisa fazer é matar a tentação antes que ela vire pecado. Como fazer isso? Porque aí está a grande questão. Poxa, Maurício, eu sou tentado, sim. Você é tentado? Sim ou não? Como é que você lida com isso? Qual é a forma de você lidar com isso? Como você impede que esse girino vire sapo e venha envenenar a tua vida? Eu queria compartilhar com vocês a história de um rapaz, de um jovem, que foi tentado e pegou no sapo. Ele não matou a tentação e, por isso, ele pecou. E nós podemos extrair algumas lições interessantes sobre a forma que a tentação venceu esse rapaz, para que a gente reflita sobre a nossa própria vida. É um rapaz conhecido muito como filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, de 11 a 24, que é a passagem que nós vamos ler agora. Lucas 15, de 11 a 24, para quem não conhece, é uma parábola, é uma história fictícia que Jesus contou para transmitir lições, e dela nós vamos extrair lições. Mas nós não vamos extrair lições que normalmente são extraídas, porque o foco é a tentação que esse rapaz sofreu e o que a gente pode aprender com ela. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, entre o filho mais novo e o filho mais velho. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Percebam uma coisa, até aqui ele está falando da tentação. Mas nesse ponto a tentação vira sapo. Aqui se consuma o pecado e vejam o que acontece depois. E lá, nessa região distante, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Geralmente, pessoal, quando a gente lê essa parábola, a gente tem uma tendência muito imediata de criticar esse filho. Que menino tolo, que menino bobo. Como é que ele foi tão irresponsável? Pegou a herança, foi lá gastar com prostitutas, com festas, com bagunça. Só que nós não percebemos que nós frequentemente cometemos os mesmos erros que ele cometeu. Então, para evitar que a gente cometa esses mesmos erros, a gente deve aprender com esses erros cometidos pelo filho pródigo, porque sabedoria é isso. Sabedoria é você aprender com quem errou e quebrou a cara, para que você não precise quebrar a cara cometendo o mesmo erro. Então, algo que é importante de nós prestarmos atenção aqui é algo que vem sendo tratado ao longo deste ano aqui na nossa igreja, que é discipulado. Percebam que esse rapaz, ele não era empregado daquela casa, ele não era um servo daquele pai, ele não era um contratado daquele pai, ele era filho. Então, essa parábola está falando, obviamente, aqui o pai é uma figura de Deus. Jesus aqui está falando de alguém que era discípulo de Deus, era filho de Deus, que era salvo por Jesus. Então, quando ele fala do filho pródigo, está remetendo a nós. Quem é discípulo de Jesus aí? Balança a mão. Você é discípulo de Jesus? Então é para você. Porque o filho pródigo era filho, ele era discípulo. E a atenção que a gente deve tomar aqui é que a tentação também vem para os discípulos. Os discípulos também estão sujeitos a pecar. E devemos tomar cuidado, porque quem está de pé, cuide para que não caia. Como? Matando o girino. E esse rapaz não matou o girino. Os girinos viraram sapo e fizeram a festa na vida dele. Ele pecou, ele deu a voz ao impulso, ele deu a voz aos amigos, sei lá, que o levaram para as festas, o que foi? E ele tocou na toxina do sapo. Deu no que deu. Eu vejo aqui nessa passagem, principalmente naquele começo, quatro motivos que levaram aquele jovem a ceder à tentação e a cometer o pecado. Primeira reflexão que eu queria trazer para vocês é a seguinte: percebam que aqui, na atitude desse filho, houve uma escala de prioridades. Quando você prioriza algo, você bota aquele algo em primeiro lugar. Todos nós temos muito pouco tempo na vida. Nós trabalhamos, estudamos, vamos à igreja, cuidamos de família, estamos no trânsito, etc, etc. Sobra ali 40 minutos no dia de tempo livre. Ufa, agora eu vou deitar e vou relaxar. O que que você vai assistir, ou ler, ou fazer na hora do descanso? O que vai determinar isso? É o que você prioriza. Se você prioriza a palavra de Deus, você vai ler a Bíblia. Se você prioriza ver uma série, você vai ver uma série. Se você prioriza tempo e família, você vai passar... Tem muitas questões que são lícitas, não são pecado. Não é pecado você estar com a família ou ver uma série. Agora, a pergunta é, o que você prioriza na tua vida? E fica muito claro que esse rapaz priorizou as alegrias do mundo ao pai. Se o pai fosse prioridade na vida dele, ele jamais sairia do lado do pai. Mas ele priorizou a ideia de que, poxa, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou pegar essa herança, vou me divertir, vou me esbaldar. Então, papai, você fica em segundo plano e lá vou eu, com os meus amigos, com o meu bando, com as prostitutas, e vamos em frente viver a vida, porque a vida é curta e a gente tem que desfrutar dela. Meus irmãos, nós vivemos numa época da sociedade ocidental que foi muito influenciada por uma filosofia que surgiu no início do século XX, chamada existencialismo. Não sei se você já ouviu falar disso. Foi uma filosofia desenvolvida principalmente por duas pessoas muito famosas, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que, na verdade, eles estavam requentando um antigo pensamento de 2.300 anos antes, lá da Grécia Antiga, de um grupo de filósofos chamados sofistas, Gorgias e Protágoras principalmente, que dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o que você quer é o mais importante de tudo. O que te deixa feliz, o que te faz bem, o teu prazer é o valor máximo da vida. Sabe aquela música, faz o que tu queres, pois é tudo da lei? Pois é por aí. E essa filosofia entranhou o mundo ocidental, as músicas, o cinema, as artes, a literatura, e nós somos fruto disso, porque nós viemos depois, e nós nascemos vendo isso. Você vai nos filmes de Hollywood, você ouve as músicas, etc., etc., e tudo te diz, o importante é ser feliz. Isso te faz feliz? Está valendo. Isso te dá prazer? Está valendo. O mais importante é ser feliz. Mas a Bíblia diz que o mais importante é ser fiel. A felicidade deve vir da fidelidade a Deus, e não daquilo que eu faço que alimenta a minha carne, os meus desejos, os meus prazeres. Mas a gente vive nessa época. Um peixe nadando num aquário contaminado, ele se contamina. E o mundo em que nós vivemos propõe isso. Te faz feliz? Vai atrás, é lícito. Mateus 6,21, Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E a pergunta que eu te faço é, onde está o teu tesouro? Na diversão? Nos bens materiais? Você tem cedido à tentação de botar a sua família em segundo lugar para você ganhar mais dinheiro? O teu prazer pessoal é mais importante do que a tua fidelidade a Deus? O que você tem priorizado? Quais são as prioridades da tua vida? Maurício, tenho dúvidas sobre isso, então pensa o seguinte, o que ocupa mais o teu tempo? Porque o teu tempo é o maior indicador das tuas prioridades. Você investe mais tempo naquilo que você prioriza. Pergunta é, quanto tempo você tem investido no Pai? Na tua relação com Deus? Será que para você ser cristão é apenas isso? Um culto por semana? Uma coisa que me impressiona é saber quantos membros nós temos nesta igreja e quantos servem nessa igreja. Tem gente que só vem, senta, come e vai embora. Está priorizando o quê? A praia, a pizzaria, o lazer. Tem problema em fazer essas coisas? Zero. A questão é, onde está o teu coração? Qual é a tua prioridade? Então, a primeira questão, o primeiro ponto que derrubou aquele rapaz e que tem derrubado muitos de nós é que a tentação vence quem prioriza as alegrias do mundo e não ao Pai. Se você tem priorizado festa, viagem, casa, carro, dinheiro no banco, você fica toda hora olhando sua conta lá na XP para ver quanto é que está o rendimento, É ali que está o teu coração. Gente, eu vou contar uma novidade para vocês. Todos nós vamos morrer. Daqui a 150 anos, ninguém que está vivo na terra hoje estará vivo. Todos vamos morrer. E tudo que nós estamos acumulando vai ficar. O teu carro vai ficar, a tua mansão vai ficar, a tua empresa vai ficar. Tudo vai ficar. Tem problema de ter casa, de ter carro? Não! A questão é o que você tem priorizado. Aquece demais o meu coração, gente. Quando eu sei que tem um cristão, por exemplo, que é muito abastado, tem empresa, tem muita renda, e essa pessoa não simplesmente se preocupa em juntar para si, mas ele compra alimentos, ele distribui para os pobres, ele investe em ação social. É alguém que Deus abençoa para quê? Para ele abençoar os outros. Porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. O que você tem priorizado? Mas o texto segue, e eu gosto muito, eu tenho um hábito, gente. Eu gosto muito de ver os detalhes do texto bíblico. Às vezes eu pego, eu vejo aquela palavrinha, eu vou lá no grego, vou lá no hebraico, eu não falo muito nessas línguas não, tá? Mas eu tenho ferramenta, tenho software, eu tenho comentários bíblicos, eu vou lá, eu pesquiso. E eu gosto de prestar atenção em garimpar esses detalhezinhos do texto bíblico. E me chama a atenção o versículo 12, o que o filho fala para o pai. Ele fala assim: pai, quero a minha parte da herança. Presta atenção no verbo que ele usa, quero. Sabe o que isso me lembra? Você tem filho? Faz assim. Se teu filho era pequeno, lembra quando ele ia para o mercado? Mas eu quero! Seu filho faz isso, pastor Guilherme? Não, de jeito nenhum, né? Eu quero, aí bate o pé, deita no shopping, no chão, você passa aquela vergonha, porque o mais importante do mundo é o que ele quer. É a criança mimada. Eu quero, me dá. E aqui ele faz a mesma coisa. Pai, eu quero a minha parte da herança. Não importa o que o Senhor quer, pai. Importa aqui o que eu quero. O que a gente vê com isso é o que guiou as ações desse jovem foi a própria vontade e não a vontade do pai. O que o pai queria não importava para ele. Estava importando o que ele queria. É o me dá. Eu quero. Como é que você que está aí na igreja digital lida com isso? Como é que você lida com isso, Lourdes Guimarães, Márcia Silvia, Celeste Xavier, Helena, Luciana Fernandes? Como é que você lida com isso? O que importa para você é o que Deus quer? Ou é o que você quer? Quando nós priorizamos o que nós queremos, a nossa vontade, não a vontade de Deus, nós estamos cometendo um ato de idolatria. Idolatria é quando você põe qualquer pessoa que não Deus no lugar dele. Quando Mateus 6,33 diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que, frequentemente, nós ouvimos outras pessoas muito mais do que nós ouvimos o Pai. Vou dar um exemplo. Aqui o próprio exemplo do filho pródigo. O eu. Nós amamos dar ouvidos para nós mesmos. Nós nascemos com terrivelmente apaixonados por nós mesmos. Diga a geração selfie. Aí para no banheiro, aquele banheiro horroroso, e faz aquela foto. É ou não é? Aí ajeita e bota o cabelo para trás e se arruma e papapá. Aí aquele sorriso, tirou? Porque a gente se ama e deve se amar, mas não mais do que a Deus. Provérbios 3, de 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que ele está dizendo aqui? Desconfie de você. Ah, Maurício, mas essa geração aí do existencialismo, né, me diz que eu tenho que seguir o meu coração, né? Você vai ver entrevista de ator, Qual é o conselho que você dá para as pessoas? Siga o seu coração. Não é lindo isso? Bonito, poético. Só que lá em Jeremias 17, 9, diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Cuidado com o seu coração. Está em dúvida? Não ouça. Ouça a Deus. Ouça ao Pai. Provérbios 28 e 26 é terrível, porque diz assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Cuidado antes de você tomar uma decisão, sem consultar a vontade do Pai. Ah, Pai, mas eu quero. Nós vivemos uma época muito preocupante de uma oração que decreta, que determina, que profetiza. Eu profetizo, eu determino, eu decreto. Para com isso. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não decreto nada, porque a minha vontade, ela me engana. Eu peço a Deus, cumpra a tua vontade, como Jesus nos ensinou. Na época da internet, a gente está ouvindo aí um monte de pregador famoso. Decreta, determina, tome posse. Cuidado, há veneno na panela. Oração é súplica, é pedido. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quem disse isso? O próprio Jesus nos deu o exemplo. No Pai Nosso está lá a oração modelar para a gente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente é teimoso, a gente é mimado e a gente fala: eu quero, meu Pai, me abençoa. Os meus sonhos, Senhor, está na moda agora o sonho, né? O meu sonho, Senhor. Os meus sonhos, muitos sonhos que eu sonhei na minha vida foram horríveis, porque eles estavam em desacordo com a vontade de Deus. Mas às vezes, a pessoa que você ouve mais do que a Deus não é você próprio, são os amigos. Amigo é uma coisa terrível para nos influenciar, quando eles não andam com Deus. A minha pergunta é: com quem você anda? Quem te influencia? 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem te dá conselhos? Quem te orienta? Mas talvez não sejam os amigos, talvez seja a cultura. Nós vivemos na era dos influencers, sim ou não? São os influenciadores. Gente, vocês já viram os influenciadores que estão aí na mídia? Que tristeza. Tem alguém do IUF aí? Faz assim, fala aí amém. Pronto. Eu fico assombrado às vezes com aqueles influencers dos jovens. Cara de cabelo verde que fala um monte de besteira. Mas aí chego da escola: você viu o que a fulana falou? Que o seu maior influencer seja Jesus de Nazaré, revelado na palavra e não no TikTok. Provérbios 14, 7 diz: afaste-se da presença do tolo, pois nele você não encontrará conhecimento. Quem tem influenciado as suas opiniões? Porque as suas opiniões conduzem você na hora que a tentação vem. E aí você ouve as opiniões e você vai e você transforma no sapo. E aí você morre. Gente, a quem você tem dado ouvidos? Quem são seus amigos? Quem você tem escolhido para aconselhar você? E aqui está a segunda conclusão que a gente aprende com esse filho pródigo. A tentação vence quem escolhe mal as suas influências. Televisão cria mentalidade. Podcast constrói mentalidade. Como é a sua visão do mundo? Quem formata a sua visão do mundo? Quem te influencia? Busque a influência do seu Pai. Revelada onde? Na palavra de Deus. E aí você vê que no versículo 12 mesmo, o filho pródigo diz assim: Pai, eu quero o que que ele quer? A minha parte da herança. Gente, herança a gente ganha em vida dos nossos pais ou depois que eles partem? Antes ou depois? Depois. Então, o que, que esse jovem fez aqui? Ele foi afobado. Ele cedeu aos próprios impulsos. Um filho impulsivo é aquele que quer viver coisas antes da hora. A Bíblia diz que ele era o filho mais novo. Impulsividade é algo natural aos mais jovens. Cuidado com isso. Jovens aqui presentes, cuidado com seus impulsos. Se esse jovem tivesse recebido a herança no tempo certo, dali a alguns anos, mais quando seu pai viesse a falecer, certamente quando ele teria tido mais tempo para pensar, para aprender, para refletir, para se fortalecer, para amadurecer, para errar, para sofrer, aquelas coisas que forjam o nosso caráter, ele talvez tivesse tido mais força para resistir àquele impulso. E teria dito: pai, no tempo certo, guarda isso, não é hora de eu receber isso. Como você tem lidado com seus impulsos? Impulso está diretamente ligado à tentação. Como você tem lidado com seus impulsos? É quando dá vontade, você vê ali o computador, você... Aí você entra na rede social, aquele cara fala bem do político que você não gosta, aí você vem aquela ira, você quer falar mal, você quer xingar. Porque, gente, tem gente que acha que pecado é só sexo ou cachaça. Não. Tem gente que peca pela ira, tem gente que peca pelo ciúme, tem gente que peca desrespeitando pai e mãe, e assim por diante. Existem N outros pecados que nós cedemos à tentação porque o nosso impulso nos leva a ele. Eu já dei esse exemplo aqui. A pessoa vai, está no supermercado, vem o carrinho, a pessoa bate na sua canela, como você reage? Qual é o seu impulso inicial? Se você não aprende a segurar os seus impulsos, você está muito mais propenso a você ceder à tentação. Cresça na palavra, cresça no conhecimento de Deus, e aí você vai se fortalecendo para que quando chegar a tentação, você consegue lidar com ela e ela não vira pecado. E aí você faz como Jesus, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Tem gente que adora botar a culpa no diabo. O diabo, ele é o tentador. Ele não é o, vamos dizer assim, o pecador. O diabo, ele seduz. O diabo, ele sugere. O diabo, ele lança aquela seta que gera um impulso. Quem peca somos nós, quando nós cedemos. Como você tem lidado com as tentações? Então, o terceiro ponto é: a tentação vence quem se deixa derrotar pelos impulsos. Quais têm sido os seus impulsos? O que você tem feito para vencê-los? Você está permitindo que eles dominem as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras? Vocês sabiam que ira é pecado? Ira é obra da carne, está lá em Gálatas 5, 19 a 21. E aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Tem gente que ama um pregador irado, aquele pregador que cospe, que bota o dedo na cara. Eu prefiro os mansos e humildes e serenos e amorosos. Qual é o seu impulso? É para se irar? É com dinheiro? É desqualificando outras pessoas? É com ciúmes? Versículo 13. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. A pergunta aqui é: distante do quê? Quando você fala distante, você tem que ter um ponto de referência. Ah, Botafogo é distante? É. Mas para quem está lá, o Recreio é distante. Distante do quê? Qual é o ponto de referência? Distante da casa? Distante da terra? Distante do bairro? Não. Distante do pai. Ele vai para uma região distante do pai. E esse é o grande erro dele. O erro dele não foi ter saído de casa. O erro dele não foi ter ido para outra terra. O erro dele foi ter ido para longe do pai. Porque no pai existe proteção, No Pai existe conselho, no Pai existe ensino, no Pai existe amor, no Pai existe provisão, segurança, identidade, pertencimento, exemplo, inspiração, disciplina, correção, companheirismo, apoio, sabedoria, alegria. E longe do Pai não tem nada. E para não dizer que não tem nada, tem algo sim: choro e ranger de dentes. Aí eu quero te perguntar isso, para você se responder: quão perto você está do Pai? Ou quão distante você está do Pai? Que papel o Pai tem desempenhado na sua vida? É um encontro semanal de uma hora? Ou ele está entranhado em todos os teus pensamentos, em todas as tuas atitudes, em todas as tuas palavras, em tudo aquilo que você deixa de fazer por amor a ele? Quão perto você está do Pai? E se você está se respondendo e dizendo: eu me sinto distante do Pai, pode mudar. Como? Da mesma maneira que sempre foi há 2000 anos, busque-o na palavra, busque-o na oração. É ali que ele se revela. Mas tem gente aqui que não pega na Bíblia nenhum dia ao longo da semana. E vai construindo a sua vida espiritual com base em música da rádio evangélica. E olha, eu vou dizer, o que tem de erro teológico em música gospel não está no gibi. Não lê a palavra, não busca o Senhor, não jejua, não desempenha as disciplinas espirituais, está longe do Pai. Sentar aqui, conectar aí durante 1h30 por semana na igreja digital, não te coloca perto do Pai. É uma das coisas que você deve fazer. O Pai tem que estar do teu lado sempre. Sempre, em tudo. Vai buscar um emprego? Pede o conselho do Pai. Vai no banco? Pede para o Pai ir junto. Tem que tomar uma decisão? Pai, cadê você? Pai, não me deixa. Pai, vai comigo. Pai, faz isso. Pai, faz aquilo. Isso é ser um cristão. É ter o Pai sempre conosco. Não dá para ser um cristão de menu, que você senta lá, pede aquele menu: olha aqui, durante 1h30 eu quero o Pai aqui no culto, vou cantar, vou me emocionar, e depois o resto da semana está longe. Isso não é cristianismo. A boa notícia é que estar perto do Pai só depende de você. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 145:18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E aqui a gente tem o quarto ponto, que talvez seja o principal para fazer a gente ir da tentação ao pecado, do girino para o sapo, da vida para a morte. O quarto ponto é: a tentação vence quem sai de perto do Pai. Mas 1 Coríntios 10 e 13, Paulo diz: Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Como fazer isso? Simples: mate o girino. Quem quer vencer as tentações aqui? Diz amém. Fica de pé se você quer vencer as tentações, por favor. Você quer vencer as tentações? Então, primeiro, não permita que os prazeres passageiros do mundo sejam prioridade no seu coração. Amém? Segundo, seja totalmente seletivo ao escolher quem você permite que o influencie. Sim ou não? Terceiro, não faça nada no impulso. Calma, não seja afobado. Sim ou não? E quarto, jamais se distancie do Pai. No Monte das Oliveiras, pouco antes de ser preso, Jesus disse, está lá em Lucas 22 e 40, orem, ele fala para os seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. E é isso que eu quero convidar vocês a fazer agora. esses pontos que nós trouxemos, que levaram aquele rapaz Nécio a sair do conforto, da segurança, do conselho, do amor, debaixo dos braços do pai, e se esbaldar com prostitutas em festas e com amizades que não trouxeram nada para ele. Aprendemos com ele. Algum desses pontos tocou no seu coração? Não responde, não. Isso é entre você e Deus. Eu não quero fazer nenhum apelo, não vou pedir para ninguém vir à frente, porque ninguém aqui precisa ser exposto. E você da Igreja Digital, idem. Então, o que eu vou pedir é o seguinte. Eu vou pedir que nós oremos agora como Jesus nos orientou. E se você percebeu que algum desses pontos está acontecendo na tua vida, eu quero orar você, mas orar com uma oração intencional. Você vai orar especificamente por aquilo que você percebeu que tem afetado a tua vida, que é uma área da tentação que tem cedido e que tem virado pecado. Nós vamos todos daqui a pouquinho fechar os olhos, para ninguém olhar para ninguém, ninguém ser exposto. Se você estiver na tua casa com outras pessoas, junto com teu pai, tua família, fechem os olhos também, para que ninguém dentro da tua sala veja os outros agora. E se você sente que você tem cedido à tentação e que você tem condições de matar o girino, eu quero que você coloque a mão no seu coração como um sinal para Deus de que você está querendo vencer essa batalha, para que o sapo venenoso da morte e do pecado não afete mais a tua vida. Vamos orar agora. Feche seus olhos, por favor. Todo mundo, ninguém vai ser exposto aqui. Você na Igreja Digital, idem. Se você está com uma tentação frequente que tem levado você a pecar, vamos orar a Deus agora. Primeiro eu vou dar um segundo de silêncio para você falar com Deus. Você tem cedido aos impulsos? Você tem se deixado levar por influências externas, amizades, o seu ego? Você tem deixado de priorizar o Pai? Você tem priorizado outras coisas? Fale com Deus. Coloque diante do Senhor isso. E já já nós vamos orar. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós recorremos a Ti reconhecendo os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque não somos melhores do que ninguém. Nós somos fracos, nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Frequentemente nós temos priorizado coisas que não são a Tua vontade, que não são aquilo que Tu tens desejado para a nossa vida. E por isso, ó Deus, nós temos priorizado o nosso próprio entendimento, temos priorizado, ó Deus, influências sociais ou até mesmo amizades que não nos somam e que nos afastam de perto de Ti. Nós temos, ó Deus, nos deixado influenciar pelos nossos impulsos. Ó Deus, nós temos frequentemente nos distanciado de Ti. Ó Pai, que nós vivamos aquilo que a Tua palavra verdadeiramente diz. Priorizemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que tudo mais será acrescentado se assim nós fizermos. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, aqueles que vieram aqui pela primeira vez a esta casa e que estão sendo confrontados nesse momento pelo teu Santo Espírito, Deus, que está mostrando para cada um deles aquelas áreas em que eles podem melhorar, em que eles podem avançar, para não deixar que a tentação vire pecado e que com isso venha a morte espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, fortalece-os. A Tua palavra nos promete que o Senhor não deixará que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Por isso nós sabemos que é possível. Repreendo, ó Deus, todas as hostes do maligno que lançam setas na nossa mente, tentando nos mostrar que coisas que levam à morte são coisas agradáveis quando não são. Em nome de Jesus, Deus, guarda-nos da nossa própria inclinação ao mal. Guarda-nos das tentações, Senhor. Que nós nunca permitamos, ó Deus, que o as tentações desta vida, as concupiscências da nossa própria carne, nos levem ao pecado, e que esse pecado prejudique a nossa vida, prejudique a nossa relação com o próximo, prejudique a nossa vida com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, guarda-nos de nós mesmos, guarda-nos do inimigo, guarda-nos do mundo, Senhor, e guarda-nos do pecado, que nos leva a esta coisa terrível, esta força terrível, esta inclinação terrível, que tenta nos matar espiritualmente a cada passo da jornada. Nós não queremos entristecer-te, Deus. Nós queremos que tu olhes para nós com alegria e que sempre, a cada momento da nossa vida, nós contemos com o teu sorriso alegre, porque nós caminhamos fugindo da tentação e fugindo do pecado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Mas aplauda sabendo quem é o teu Pai. Sabendo que os olhos do Pai estão sobre você. E que Ele vai te ajudar a cada passo da jornada para que você vença a tentação. Amém e que Deus os abençoe.